Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, querido ouvinte, esse é o programa Semeando a Boa Nova. Conta agora pra gente aquela historinha que você prometeu antes do nosso intervalo.
Então, essa história, Sérgio, ela é bastante conhecida no meio espírita e, portanto, para alguns dos nossos ouvintes e companheiros espíritas, ela não é novidade, mas ela ilustra muito essa questão do pensamento, né? É a história de uma determinada tarde que o Chico estava indo ao seu trabalho. Ele estava saindo da casa dele depois do almoço e estava indo para o trabalho dele. Estava assim, portanto, um pouco apressado, porque ele tinha horário para entrar no seu trabalho. E uma senhora parou. Ele passou por frente de uma casa que tinha uma senhora no portão, e essa senhora o cumprimentou e queria pará-lo para conversar com ele, né? E ele, praticamente assim, um pouquinho rápido, né, sem dedicar muita atenção, ele explicou que ele estava com pressa e precisava seguir, né? E nesse momento, o seu orientador espiritual, o seu mentor espiritual, o Espírito Emmanuel, disse: Chico, volte e dê uma atenção a essa pessoa. Volte e dê uma atenção a essa pessoa. Ele estranhou que ele estava com pressa, mas ele voltou. E voltou, se desculpou e falou: ah, senhora, me desculpe, como é que a senhora vai e tal, porque eu estou com um pouquinho de pressa. Mas dentro do tempo que ele tinha, ele envolveu aquela criatura com atenção e com amor, não é? E seguiu o seu caminho. Na hora que ele estava saindo, esta senhora falou: olha, Chico, muito obrigado por conversar comigo e que Deus o acompanhe, né? Quando ela disse Deus o acompanhe, O seu Espírito Emmanuel falou: Chico, olhe para trás e veja o que está acontecendo. E do coração daquela senhora saía um raio de luz muito grande em direção ao Chico, né? E a história conta, né, que o Emmanuel também, que tinha seu, como os espíritos elevados têm seu momento de humor, né, ele pegou e falou assim: agora você imagina se ela mandasse você pro diabo que eu carregue. Como é que ia ser? Então, ou seja, que é o tipo de pensamento que você, o desejo que você faz, a vibração que você transmite. Ou seja, o nosso pensamento, ele transmite e ele envolve as criaturas. Quando a gente pede uma bênção, né, nós temos o costume, né, hoje os espíritas não mais, mas na época que muitos nós fomos criados, crianças, né, nós éramos ensinados, né, a pedir que o pai abençoasse, que a avó abençoasse, né? O que significa isso, eu não pedir um pensamento de amor em favor da pessoa, né? E, portanto, essa questão, ela é transcendental, ela vem de muito tempo, né? A influência que um pensamento tem sobre alguém.
Inclusive, essa ideia da intercessão, né? Que nós sempre tivemos. E que não nos achávamos assim dignos diretamente de pedir alguma coisa para a gente. Então a gente sempre pedia para o pai: pai, bença, pai, né? Para o pai abençoar você, bença tia, bença tio, né? E até a intercessão maior, por exemplo, que é com Maria, né? Com a mãe de Jesus, né? Que se eu chegar até ela, ó, vai lá, pede para mim, né? Fala com ele lá para ele me ajudar, né? Você fala com Deus para que ele possa me ajudar. Essa ideia dessa intercessão, onde a gente acha, não se julga digno apenas sozinho de pedir pela gente, peço que mais alguém peça pela gente, né? Esse referencial que nós temos, que é do orar e vigiar, né? Que quando você está pedindo bem, você está orando, né? Olha por mim, né? Pede para ele olhar por mim, sabe? Esse orar e vigiar é que é fundamental que a gente tenha. O que você vai vigiar, né? O que você vai vigiar, o quê? Semana que você vai fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem de carro para algum lugar. O que você está vigiando durante essa viagem? Se você está no caminho certo, né? Quando você está indo. De vez em quando, se você não tiver certeza do caminho, você olha o mapa de vez em quando para ver se você está na rota, né? Será que eu estou indo mesmo para onde eu quero? Esse caminho me leva até onde eu quero chegar? Então isso aí é fundamental na vida da gente. Nós temos que ter um objetivo na vida. Nós temos que ter um modelo para ser seguido, para você saber se você, quanto você está próximo ou distante desse modelo, desse objetivo central. Como nós, às vezes, usamos como modelo o nosso pai, muitas vezes, como somos crianças, depois usamos um tio ou um amigo, né? Nos inspiramos em um professor como modelo da gente, né? Para a gente se orientar. A gente vai escolhendo pessoas encarnadas para modelo. Mas o que é mais prudente é que nós escolhemos um modelo que seja infalível ou que deu amostras de grande sabedoria, que foi Jesus. Se você tem como modelo Jesus, né? Jesus disse o quê? Disse para os seus discípulos, olha, quando perguntava para ele, como é que nós vamos chegar a Deus? Qual é o caminho que nós vamos levar a Deus? Ele falou assim, é por mim. Eu sou a verdade e sou a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então, se você tem esse caminho, que é Jesus, ele deve ser o seu modelo. Lógico, nós estamos longe de sermos como ele, mas temos que saber nos aproximar o máximo possível do que ele seria. Então, quando chega um pensamento na sua cabeça, chegou esse pensamento, você fala, faço ou não faço isso? Qual é o seu referencial? Você pensa assim, Jesus, mandaria eu fazer isso? Ele mandaria eu fazer isso? Esse tem que ser o seu norte. Ele não mandaria, então não faça. Não faça. Você tem dúvida? Eu vou lá, faço isso, vou por aqui, vou por aí. Ele mandaria eu fazer isso? Não, não faça. Então não faça. Se você tiver esse norte, aí você vai poder vigiar os seus pensamentos. Vigiar o quê? Quando seus pensamentos estão distantes desse ideal que é Jesus, né, do que ele mandaria você fazer.
Ô, Hans, me diz uma coisa. Quando eu penso em fazer mal para alguém, mas não faço, eu tenho alguma culpa? Vou colocar bem assim, e isso acontece muitas vezes, as pessoas, acontece algum problema, tem gente que fala, mas eu queria matar aquele sujeito. Mas ele, evidentemente, ele não faz isso daí. Mas só o fato dele ter pensado já é um problema?
Ah, com certeza, né? Porque o pensamento, ele é ação. Ele é vontade, né? Então, se você tem essa vontade, mesmo que você não a concretize, você, obviamente, você já está naquela linha. Então, como é que a gente poderia dizer, né? Você, aspas, cometeu um pecado. Então, você já quis fazer. Mesmo que você não execute, em menor grau, você é culpado por aquilo que você pensa, você é responsabilizado por aquilo que você pensa. Não é porque você não fez que você não vai ser responsabilizado. Você é sim, porque pensamento é atitude, é ação, né? Se eu quis fazer, eu sou tão culpado quase como se eu tivesse feito, porque eu só não executei, mas eu planejei tudinho como eu ia fazer. Não deu certo por alguma coisa ou outra, por algum espírito de luz que veio e me ajudou a não aumentar esse problema. Mas que eu tive a vontade, eu tive, que eu sou responsável por isso, eu sou sim. E vou responder por aquilo que eu penso. Não é porque eu não executei que eu não sou responsável por aquilo que eu não deixei de fazer. Mas eu pensei. Porque quando você pensa, você montou tudinho. Está tudo pronto. Só falta a execução. Isso também vale também para coisas boas, que tem muita gente que às vezes tem vontade de fazer muita coisa boa, pensa, bola, tudo, mas não consegue também colocar em prática também. Obviamente também ela tem também o seu mérito, né, nesse pensamento, da mesma maneira que aquele que pensou negativamente tem aí o seu demérito, né?
Ô Marinho, falando a respeito de pessoas que têm pensamentos bons e pensamentos ruins, é comum a gente às vezes se aproximar de uma pessoa que ela é naturalmente bondosa e a gente se sente muito bom, né, quando está perto dela, mesmo que ela não diga nada pra gente. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente se aproxima de certas pessoas amargas, certas pessoas que só têm pensamentos negativos, e até parece que ela transmite, ela está envolta por uma energia ruim. Isso faz sentido? Isso acontece mesmo? O que acontece com as pessoas que só têm pensamentos ruins?
Interessante, Sérgio, que você está fazendo uma pergunta, e eu estou aqui intimamente, até olhando para o meu filho que está presente hoje aqui no estúdio, eu estou aqui sorrindo, porque ontem à noite nós saímos e nós fomos num determinado lugar para a gente fazer uma refeição, e nós não conseguimos ficar no ambiente, sabe? É impressionante o, o, o estado de irritação, o estado de intranquilidade que nós encontramos quando nós estávamos lá. E eu explicava exatamente para ele o que se passava num processo desse, né? Sem dúvida nenhuma, o pensamento, ele tem o seguinte, o pensamento tem atributos, não é? Um dos atributos do pensamento é de que ele é semiplástico, ele é semimaterial, ele é metafísico, não é? Ou seja, o pensamento é uma força, o pensamento é uma energia, né? Então, quando nós pensamos, e dependendo até da intensidade com que a gente pense, né? Esse pensamento, ele se liberta de nós e ele vai para o universo. Ele vai para a atmosfera ou para a psicosfera do planeta. Quer dizer, aí vem a responsabilidade que o Heinz falava, né? Se eu coloco no mundo, no ar do mundo, né? no ambiente do mundo, se eu coloco um pensamento ruim, até que aquele pensamento perca a força dele, até que aquele pensamento se dissipe, vamos assim dizer, ele está produzindo as suas influências por aí quando a gente joga aquilo no ar, né? E eu sou responsável por isso, né? Então, essa capacidade que nós temos de sentir, a gente usa a expressão vibração, né? No vocabulário espírita a gente usa a expressão, a capacidade que a gente tem de sentir uma vibração de um pensamento, ela é real. As pessoas mais sensíveis, os médiums, né? Que captam com muito mais sensibilidade, com muito mais essas coisas mais sutis, né? Muitas vezes sofrem por causa disso, porque aquele pensamento, né? Ele é forte. E veja, e até mesmo o dito popular, até mesmo a sabedoria popular fala sobre isso. Vamos analisar um pouquinho, né? Quando a sabedoria popular fala do olho gordo, né?
Nossa.
Quando fala da inveja, né? Essas coisas estão no conhecimento do povo, que talvez a gente não tenha a explicação mais científica disso, né? Mas na realidade é exatamente a mesma coisa, né? O que é a capacidade, a força que um pensamento tem, é a materialidade ou semimaterialidade que um pensamento tem, e a influência que ele exerce no meio que a gente possa encontrar ou que a gente possa jogar. Portanto, a tua pergunta é pertinente, sim, e ela é real, existe mesmo.
Ô Hélio, estão chegando aqui duas perguntas, e eu acho que é o momento exatamente da gente abordar isso daqui, porque foram as duas que chegaram assim praticamente ao mesmo tempo. A Tereza da Vila Luzita, obrigado Tereza pela sua audiência, ela disse que conhece uma pessoa que teve há muito tempo atrás um relacionamento de 5 anos, né, que depois acabou. E que essa pessoa vive pensando nessa pessoa que foi embora, sonhando constantemente, e ela sofre com isso. E ela pergunta, como é que eu lido com essa situação? A Silvia, lá de São Bernardo do Campo, ela faz uma pergunta mais ou menos no mesmo caminho. Existe uma forma de treinarmos o nosso pensamento para não deixar que ele seja negativo?
Olha, a resposta para as perguntas que são semelhantes, né, é a mesma, né? O pensamento, como o Hans disse, o Maine disse, nós já dissemos aqui no decorrer do programa, é um atributo do espírito, né, nosso, um atributo nosso. Nós levamos para lá, são os nossos sentimentos que faz com que nós imitamos os nossos pensamentos, né. Então, quando nós temos assim, por alguém, nutrimos por alguém, ou um pensamento de ódio, de raiva, né? ou de amor, né? Ou de gratidão, desse tipo, é porque nós avaliamos, na nossa avaliação, nos nossos últimos encontros, nas nossas relações, elas foram muito positivas para nós ou foram negativas para nós. Então ela mexeu com algum dos nossos sentimentos, né? Então é muito importante que a pessoa verifique, por exemplo, por que é que eu não deixo de pensar numa determinada pessoa? Porque eu não deixo de pensar no meu pai e na minha mãe nunca, né? Que já estão desencarnados, e todas as manhãs eu lembro deles e oro por eles. Vou à noite e oro, porque eu tenho um sentimento de profunda gratidão por eles, né? E por que que às vezes também fica no meu pensamento durante um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, né? O máximo que eu consigo impedir que ele fique, né? O mais rápido possível. De mágoa com alguém, né? Puxa, que alguém me magoou, porque ele atingiu algum sentimento meu, ou na minha vaidade, ou no meu orgulho, né? Ou seja, no meu egocentrismo, né? Ele me tirou, me tirou do sossego, me tirou de uma situação de conforto que eu tinha, né? De repente na minha rua não tinha feira, né? Aí vem um cara, põe uma feira na minha rua, né? Aí vou tirar o carro e não tiro. Aí chega, mas quem é esse danado que foi botar uma feira logo na minha rua, né? Aí você começa a nutrir um pensamento de ódio, de raiva, né? Porque aquela pessoa que você não sabe nem quem é exatamente, mas você já está nutrindo já, né? Começando, e aquilo vai ficar, e você vai tirar o carro, mas o que esse cara botou essa feira logo na minha rua, né? E assim, coisas mais importantes, ou menos, um cara que te furou a fila, né? Lá no banco, né? Você tá, de repente o cara entrou na tua frente, pum, você estava pensando, pessoa. Então a gente não, o que nós temos que fazer é educar o pensamento. Ela tem como controle? Tem. Nós temos que educar as nossas emoções, né? Educar os nossos sentimentos. A partir de nós conhecermos os nossos sentimentos, saber onde nós somos frágeis, porque nós somos frágeis, que nós somos frágeis em muitas coisas, todos nós somos, né? Então nós temos que nos fortalecer nesses pontos que nós somos frágeis, né? Então, se nós nutrimos, lembramos de alguém ainda com raiva, né? Ou com raiva, e aquela pessoa ocupa um espaço na nossa cabeça, é porque nós estamos tendo alguma fragilidade de sentimento e que nós temos que buscar ajuda para isso daí, né? Dentro do Centro Espírita nós damos esse tipo de nos nossos cursos, nas nossas coisas, nós treinamos muito nós educarmos esses sentimentos, né? Conhecer um sentimento, começando pelo autoconhecimento, como já foi dito aqui, né? Você tem que se conhecer, esse pelo conhecimento, você sabe onde você é frágil e você se fortalecer naqueles pontos, né?
Ô Reis, a Lourdes da Vila Libanesa, obrigado Lourdes pela sua ligação, ela está perguntando: o pensamento coletivo pode ajudar alguma pessoa?
Pode ajudar, sim, como pode prejudicar também, né? Porque o pensamento, como foi dito aqui, são formas de energia, são quase que materializados às vezes, né? Então, se nós pensamos, se existe um pensamento coletivo muito em ajudar uma pessoa, a torcida, a vibração, né, na hora que a pessoa vai estar lá, é muito comum, assim, um exemplo bem popular, aí o jogador vai lá bater o pênalti, tá todo mundo pensando positivamente para que ele acerta. Na contrapartida, né, existe a outra metade não querendo que ele acerte. Então cada um está pensando numa vibração. Vai depender aí do com quem ele vai se sintonizar na hora de acertar aí ou não o seu chute. Então o pensamento, ele realmente nos ajuda, nos impulsiona. Você vê muitos atletas aí motivados em relação só ao pensamento. Quantas vezes já teve até jogo com estádio vazio, mas eles se sentiam motivados por alguma razão, que o jogo estava sendo transmitido, eles estavam sentindo as vibrações, os pensamentos. Então um pensamento assim, ele pode ajudar, sim, e muito uma pessoa, ou também o contrário.
Essa hora que o Heinz falou é uma hora muito importante. Seria que nós não temos tempo para isso, né? Para analisar. Porque qual o sentimento deve prevalecer dessa pessoa que vai bater o pênalti? Tem um exemplo, né? O caso que citou, que é um lance de basquete, né? Um último
decisivo.
Lance decisivo na vida, onde ele vai atuar. Porque se ele tiver, se o sentimento dele, por exemplo, de vaidade estiver muito aflorado, e quiser, ele poderá. Ele, medo de errar, né? De medo do julgamento das outras pessoas, ele poderá errar. E é aí que ele erra normalmente, né? É o medo de errar que faz com que a pessoa erre. Uma coisa que ele sabe fazer, ele faz aquilo mil vezes, né?
Todos os dias.
E olha que ele, numa situação de extremo, de grande exposição à pública, ele erra. Porque é o medo de errar, né? Porque ele queria o que? Ele queria provavelmente se exibir, né? Quer dizer, ele não queria cumprir um ato. Primeiro, ele queria se exibir através do medo de um ato.
O pensamento dele prejudicou.
Prejudicou ele nessa exibição. Então ele falou: aí se eu errar, o que acontece? Vai ficar feio para mim, né? Aí pronto, ele vai. É muito sutil isso aí. Precisa realmente, as pessoas precisam procurar entender bastante isso. Nós oferecemos nos Centros Espíritas muita informação e muita orientação em relação a isso. Eu recomendo que as pessoas que tenham esse medo de errar, esse tem essas coisas todas na sua cabeça e que nutrem esses pensamentos e retém elas, assim, elas ficam reféns, né, delas mesmas, que elas nos procurem os Centros Espíritas, fazendo os cursos, lendo o Livro dos Espíritos, ela vai receber orientação e ela vai realmente se libertar, né?
Nós queremos agradecer a ligação de Terezinha, do Parque Santa Madalena, Danela, do Parque Jaçatuba de Santo André, da Jacira da Vila Vivaldi, todos eles oferecendo muitas contribuições aqui para o programa. A Nolita da Vila Formosa, que fez aniversário ontem, parabéns, Nolita. A Linda da Vila Paula de São Caetano. A todos vocês.
Eu posso mandar um abraço para o Sebastião também?
Pode, claro.
Sebastião está nos ouvindo. Ele é um grande palestrante espírita, Sebastião, que ele anda há muitos anos aí pelas casas espíritas. Eu encontrei com ele essa semana, lá na rodoviária, e ele disse que ouve os nossos programas, né? Então eu quero mandar um abraço para o Sebastião. É um ouvinte de qualificado que nós temos sempre na nossa sintonia.
Muito bom. Hans, para encerrar, um minutinho só. Há muito tempo atrás existia um radialista que todos os dias, eu me lembro, era garoto quando isso acontecia, todos os dias ele começava o programa dele dizendo: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É importante ter essa atitude positiva diante da vida? Isso ajuda efetivamente a gente ir cada vez melhor?
É fundamental. O pensamento positivo que esse radialista aí de infância seu incutia já nos seus ouvintes logo pela manhã, com certeza ajudava e muito, e ajuda a todos a ter um bom início de dia. Vamos assim dizer, carregou a bateria da pessoa para ele ir em frente. Então é fundamental você estar sempre motivado.
Hans, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua estada aqui conosco, que sempre abrilhanta esse programa. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Nós agradecemos de coração por você estar conosco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Um abração a todos.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.